Aleluia!
Oh, glória, paz do Senhor, irmãos! Seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus esteja abençoando você nessa manhã preciosa, gloriosa, que Deus preparou para os seus, em nome de Jesus. Amém? Como é maravilhoso nós podermos começar o dia na presença de Deus. Que privilégio sabermos que Deus está conosco. Atos capítulo 5, a partir do versículo 40. Atos 5, a partir do versículo 40. Amém? Então chamaram os apóstolos e os chicotearam. E aí mandaram que nunca mais falassem nada a respeito de Jesus. Depois os soltaram. E os apóstolos saíram do conselho muito alegres, porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. E de novo, todos os dias no pátio do templo e de casa em casa, eles continuavam a ensinar e anunciar a boa notícia a respeito de Jesus, o Messias. Obrigado, Pai, pela tua graça. Te glorificamos por essa nova manhã. Te louvamos pelo dom da vida. Te agradecemos que podemos ser teus filhos, teus discípulos, e que tu, Senhor Deus, nos comissionaste com a grande tarefa de proclamar o teu evangelho. Senhor, nós precisamos da tua orientação, precisamos da tua unção, precisamos do teu amor, Senhor. Precisamos dessa paixão pelas almas perdidas. Vem, Espírito Santo. Vem, Senhor Deus, tu está nos direcionando para o louvor da tua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. A esperança é o tema que nós temos na oração da manhã. E quando olhamos a vida dos apóstolos, nós vemos que a esperança viva, e é isso que Pedro, que aqui sofre, que ele traz essa conotação em relação à carta, a primeira carta de Pedro, onde ele fala no capítulo 1, versículo 3, a respeito da esperança viva que é Cristo em nossas vidas. A esperança viva significa que Deus, ele tem um propósito na nossa vida, e a sua palavra é o nosso direcionamento para sermos alegres. Nós ultimamente nos baseamos muito em todos os bloggers, nas reportagens, nos livros de autoajuda, e esquecemos que a palavra de Deus é viva, eficaz, é mais afiada que uma espada de dois gumes, e penetra até a divisão de junta e medulas de alma e espírito, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. É a palavra de Deus que nos direciona, irmão. E nós muitas vezes esquecemos. Eu vejo muitos pais jovens tentando trazer alegria para os seus filhos, para que eles possam ser fortes. Tentando fazer o domingo um dia da família, em vez de fazer o domingo o dia do Senhor. E não percebem que estão tirando a base, que é Jesus Cristo. A Bíblia relata aqui sobre uma coisa interessante. Sobre aquilo que nos traz a esperança. Se nós olhamos a vida do apóstolo Pedro, Pedro, ele tem essa característica, depois de Pentecostes, ele sucessivamente é preso. Nós vemos várias vezes em que ele é julgado na prisão, e é interessante que nós muitas vezes vemos aquilo que Deus faz nas nossas vidas e esquecemos da glória que Deus oferece nas nossas vidas. Em primeiro lugar, no capítulo 3, onde ele cura esse homem que está de frente ao templo, na porta chamada Formosa, e depois disso eles são afrontados em relação àquilo que eles fizeram, em relação àquilo que Deus atuou, em relação àquilo que o Espírito Santo atuou. E eles são presos. Depois, novamente, no capítulo 5, ele é preso. Eu acho interessante quando olhamos, cada vez Deus opera de maneira maravilhosa e Deus o liberta. No capítulo 12, novamente, ele é preso. Mas ele sempre coloca essa exposição: é mais importante obedecer a Deus do que os homens. E nós vemos eles saindo alegres do sinédrio, saindo alegre quando eles estavam sobre esse julgamento, alegres. E eles foram proibidos de falar em Jesus, e eles glorificavam que foram por causa disso afrontados, e continuavam a falar de Jesus. Eu temo que o século atual, principalmente depois da pandemia, nos calou a respeito de Jesus. Não somos mais discípulos de Jesus, somos cristãos buscando a alegria do Senhor. E como é maravilhoso quando vemos Deus operando nas nossas... Pedro, ele teve essa experiência, ele sabia que Deus tinha operado na vida dele, ele tinha essa esperança, sabendo aquilo que Deus tinha feito na vida dele. Muitas vezes nós esquecemos aquilo que Deus faz nas nossas vidas. Em Atos capítulo 3, depois que eles fizeram o grande milagre, eles são presos, e No versículo 3 de Atos 4, diz: então os prenderam, os dois, e puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. E daí, no versículo 21, aí o conselho superior os ameaçou com mais dureza ainda, e depois mandou embora. O conselho não pôde castigá-los, porque todo o povo louvava a Deus por causa do que havia acontecido. Nós muitas vezes esquecemos do padrão de Deus nas nossas vidas. Nós esquecemos aquilo que Deus quer fazer. Nós vemos aqui, quando você olha a primeira carta de Pedro, você vê essa carta, é uma carta de encorajamento no meio a problemas e a catástrofes. A vida cristã, ela vem com muitos problemas. E esses problemas são oriundos para que você possa ser luz. Ali onde as coisas muitas vezes estão todas, ninguém consegue entender a situação. Mas você é luz, você é sal, você é aquele que traz a esperança viva. Eu vejo muitos crentes reclamando, muitos crentes esquecendo do padrão de Deus. Um crente do Senhor não fala como foi difícil, mas ele fala como é bom. Ele não fala como é difícil ser um crente, ele fala como é bom seguir a Jesus. Ele não fala de como ele sofreu seguindo a Jesus, mas ele fala que privilégio foi passar por essa situação com Jesus. Quando nós temos a prioridade em Cristo, Ele se torna prioridade na nossa vida. Eu me lembro quando nós começamos a oração da manhã, que para mim foi uma mudança de jet lag, foi uma mudança na minha vida. Eu lembro como orei para Deus: Deus, eu tenho 4 filhos e nós vivemos num país, irmão, esse país aqui, ele é muito ateu. Quando no Brasil você tem só em São Paulo mais de 30 mil igrejas, aqui em Munique você tem meia dúzia de igrejas minúsculas. E o evangelho é muito afrontado aqui. Eu falei: meus filhos precisam de uma esperança viva. Eu lembro quando eu clamei a Deus uma noite, Deus falou para mim: olha, cuida do meu reino, cuida da minha casa, eu cuido da sua casa. Irmão, Deus, ele tem promessa nas nossas vidas, nós esquecemos das prioridades de Deus. Quando olhamos em Atos capítulo 5, nós vimos novamente a mesma situação, eles novamente são presos. E a Bíblia relata de que eles, quando são presos, de repente acontece essa tragédia, mas Deus, ele tem um propósito na vida deles. Muitos apóstolos foram martirizados, são perseguidos, todos os apóstolos mais tarde morrem de uma morte para glorificar ao Senhor Jesus. Mas eles têm essa alegria, eles têm essa esperança viva. E Pedro, quando ele traz na sua carta, 1 Pedro, ele fala no capítulo 1, versículo 3, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos. Pedro sabia, a esperança repousa sobre a ressurreição de Cristo. A nossa esperança é Cristo, essa esperança viva. O Deus que se fez carne, o Senhor que morreu por nós. E nós esquecemos muitas vezes do padrão de Deus. Nós esquecemos que Deus opera nas nossas vidas. Nós esquecemos que Ele diz: quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio dele. Nós esquecemos da prioridade de nos reunirmos em nome de Jesus. Esquecemos de sermos servos de Deus. Esquecemos que para possamos ser realmente vitoriosos, precisamos ser ativos no meio da noiva de Cristo, no meio da igreja. E Deus, Ele quer ministrar nas nossas vidas, Ele quer que nós andemos na sua presença, que nós saibamos que Ele é o Deus que mudou a nossa história. Nós temos em Atos capítulo 5, novamente eles são presos, e quando eles são presos para proclamarem o Evangelho, eu acho interessante que chega de repente chega o anjo do Senhor, os liberta, fala: vai, proclame novamente o evangelho, as boas novas no templo. Enquanto isso, os anciãos da igreja estão discutindo, mandam buscar os apóstolos, mas os servos dizem: não, eles já estão soltos, não estão mais na prisão, estão na igreja. Eles não estão mais na prisão, estão na igreja. O servo de Deus, quando ele quer a libertação e tem uma autoridade, ele está na igreja. E eles vão até o templo e com muito temor, eles começam a conduzi-los. Mais tarde eles são chicoteados, mas os apóstolos não se deixam intimidar. Eles sabem do propósito, daquilo que Deus quer fazer na vida deles. Quando Deus começa a operar nas nossas vidas, há uma mudança. Nós começamos a ter o caráter de Cristo, permitimos que nós possamos andar na presença de Deus. Muitas vezes nós esquecemos do propósito de Deus nas nossas vidas, esquecemos que Deus, ele tem
Eu acho lindo quando começamos a perceber aquilo que Deus faz às nossas vidas. Em Atos capítulo 12, novamente Pedro é preso, pela terceira vez. E nesta vez, Herodes manda matar a espada Tiago, e ele vê que o povo gosta, ele manda também prender Pedro com a intenção de executá-lo no dia dos feriados, mas a Bíblia fala que a igreja continuamente orava a Deus por Pedro. E Deus vem com livramento, o anjo entra naquela cela, tira Pedro, e novamente há uma coisa sobrenatural. Muito mais tarde, Pedro, ele experimentaria a morte de martírio, mas ele sabia de uma coisa. Naquela época que ele foi chamado como pescador, ele na verdade não fazia ideia daquilo que seria seguir a Jesus. Ele achava que seriam milagres, Jesus ia estipular o reino terreno, eles teriam o reino geográfico e político de Jesus. Não, o propósito de Deus era diferente. Se Pedro soubesse aquilo que Jesus tinha colocado, estava conversando com um irmão muito querido, falou: pastor, se eu soubesse o que o pastorado iria me trazer, eu não teria feito isso. Mas Deus, ele nos mostra só partes para que nós não desanimemos, porque Deus tem um propósito, e o propósito de Deus na sua vida é você ser vitorioso. Muitas vezes nós esquecemos com que rapidez, muitas vezes Deus, quando ele vai operar nas nossas vidas, com que rapidez nós podemos, mesmo estando crescendo, nós nos desviarmos. Aqui na Alemanha nós temos muitas Autobahn, e toda Autobahn tem muita saída. Uma saída basta para que você saia do trajeto, da caminhada direta. E muitas vezes nós não percebemos. Nós não percebemos quantas coisas Deus fez na nossa vida, como podemos ser vitoriosos e como aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Como aquilo que Deus quer operar nas nossas vidas, como nós podemos ter essa esperança viva. Mas nós focamos muito nas nossas experiências. De repente você recebe uma verdura que tem um gosto muito amargo e você reclama do gosto. O outro fala: como foi maravilhoso, isso me trouxe cura. Aí eu pergunto: mas não estava amargo? Ah, isso é um detalhe, mas trouxe cura. Irmão, nós muitas vezes somos ligados nos detalhes de como nossa alma sofre, porque nós somos uma geração que fomos acostumados a sermos tratados com carinho. A criança, ela gosta de açúcar, a criança gosta de tudo com doce. Mas quando você cresce, principalmente no jogo da vida, no segundo tempo, você começa a comer aquilo que te dá saúde. De repente você percebe, faz tempo que você não toma mais café com açúcar, o açúcar você tirou, teu corpo agradece, mesmo que a tua língua reclama. Mas você vê que dá saúde quando você tem uma alimentação saudável conforme o padrão que teu corpo foi criado. Quando nós, em Cristo Jesus, começamos a entender como o corpo é criado e não somos mais como crianças, como meninos que querem o leite, sim, começamos a comer carne, Deus começa a nos colocar para sermos o evangelho na cruz de Cristo, onde Deus nos coloca. Eu lembro de um irmão que chegou e falou: pastor, eu estou agora pronto para cruzar o oceano e falar as boas novas para todas as nações. E o pastor falou: comece a cruzar a rua e vai para o teu vizinho, fala para ele, aquele que já há 20 anos conhece você. Nós somos calados, somos uma geração que não abre mais a boca para falar do amor de Deus. Nós nos calamos por causa de que nós ficamos incomodados com o que o mundo fala. E quando alguém fala mal de nós, nós espalhamos essa notícia para tudo que é lugar. Os apóstolos eram diferentes, eles tinham essa esperança viva, eles falavam das coisas boas que Deus fazia, não as coisas ruins que Satanás fazia. Eles faziam aquelas coisas que eram um privilégio para Jesus, não as intempéries com o inimigo. Eles proclamavam e eram as pessoas que encorajavam as pessoas no amor de Cristo e não desanimavam as pessoas no dia a dia que é tão difícil. Quando a esperança viva no nosso coração é Jesus, há uma mudança. Nós assumimos o caráter de Cristo, que é uma vida em abundância, em força, em alegria, sabendo que nós estamos na obra de Deus. Eu tenho um vizinho meu, ele é ourives, e ele trabalha com joias, com ouro. E ele agora contratou um funcionário, e ele chegou ontem triste para mim. Ele falou: meu funcionário, ele era muito bom, até ele descobrir que tinha que trabalhar para ganhar o salário. Irmão, nós somos uma geração que não gosta de trabalhar. Nós somos uma geração, e nós vemos todos os governos tentando agora ter uma atitude, para aí as pessoas, elas clamam isso, elas querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Elas querem ser bem-sucedidas sem se submeterem. E os governos atualmente do mundo inteiro, eles começam a ter dificuldade porque o povo não quer mais trabalhar, o povo quer curtir a vida, não quer só final de semana. Eles querem a semana toda, não querem mais trabalhar. O apóstolo Paulo fala, eu combati o bom combate. Completei a carreira, guardei a fé. Em Cristo Jesus, é mais maravilhoso. Você tem mais alegria trabalhando para Jesus do que descansando sem Jesus. Eu gostaria de incentivar você a crer. Essa esperança viva que Deus te colocou para que você possa trazer aos seus vizinhos, aos seus familiares, possa mostrar a esperança de Cristo, possa falar sobre a esperança que Cristo dá, não as dificuldades que você tem na igreja, sobre aquilo que Deus tem feito na sua vida, tirado você das drogas, e não o problema da irmã que fez uma fofoca a seu respeito. Falar daquilo como realmente uma pessoa falou do amor de Cristo, isso mudou a tua história, e não daquele um problema, daquela uma pessoa que se dizia ser crente e que te enganou. Nós somos pedras vivas, nós fomos chamados para proclamar as boas novas, nós temos dentro de nós o Espírito Santo, mas o apóstolo Tiago, ele fala que a nossa língua nós não conseguimos dominar, ninguém consegue dominar a língua quer reclamar, a língua ela quer chegar e exigir satisfação, a língua ela quer que essa dignidade seja respeitada, a língua ela quer reivindicar os seus direitos. Mas nós somos diferentes, irmão. Nós proclamamos as boas novas. Nós louvamos ao Senhor Jesus. Nós damos graças a Deus, porque Ele mudou a nossa história. Eu nessa manhã eu quero orar por você. Para Deus estar mudando a tua mentalidade. O apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 2, sobre essa nova mente em Cristo que nós temos. E muitas vezes nós esquecemos. Eu lembro, meu irmão muito querido, daqui, um amigo meu, um pastor, eu lembro quando eu comecei a trabalhar, nós fazíamos todo dia oração da manhã, temos vários cultos por dia, e ele falou, pastor Teodoro, seus filhos não vão mais querer saber de igreja. Eu falei, não, quando há uma esperança viva, quando você tem uma fé realmente baseada no Senhor, sem extremismo, mas uma fé realmente radical, Deus muda a sua história. Hoje ele, como pastor, nenhum dos filhos dele está na fé. E Deus tem concedido que nossos quatro filhos são pastores, porque a palavra dele é fiel, porque ele é um Deus fiel, porque ele é o Deus que opera, porque a última palavra vem dele, irmão. Só ele tem todo o poder, só ele tem toda a autoridade, a ele é dado honra, glória, louvor, e ele tem o poder para mudar a sua história, o poder para mudar a sua família, o poder para trazer a paz dentro da sua casa. E eu quero orar hoje para Deus possa estar colocando essa nova unção, essa esperança viva. Essa esperança do amor de Deus na sua vida, sabendo que Deus é com você, independente daquilo que aconteceu no passado. Ele quer cuidar de você, Ele quer mudar a tua história, Ele quer trazer alegria dentro da sua casa. E Pai, em nome de Jesus, queremos te glorificar, Senhor, queremos te louvar, porque Tu és o Deus que tem mudado a nossa história, Tu és o Deus que tem trazido a paz para dentro do nosso lar, Tu és o Senhor que realmente é a nossa alegria, a nossa força, Pai, porque em Ti somos mais do que vitoriosos. Mas, Senhor Deus, Tu conheces cada lar, Tu conheces cada afronta, Tu conheces cada catástrofe, Tu conheces cada luto, Tu conheces, Senhor Deus, cada situação de enfermidade, Pai. Mas Tu és o Deus soberano, Pai. E Tu nos dás essa diretriz, buscar primeiro o reino de Deus. Senhor, nos perdoa, Pai, quando esquecemos de proclamar Teu Evangelho, quando esquecemos de convidar as pessoas para a Tua casa, quando esquecemos que somos embaixadores de Cristo a serviço do Rei, trabalhando para a noiva de Cristo, Senhor. Oh, perdoa, Senhor Deus, quando nós nos tornamos evangélicos autônomos, Senhor. Quando não nos sujeitamos mais a trabalhar na Tua casa, quando não nos sujeitamos mais a falar do Teu Evangelho, quando não nos sujeitamos mais, quando orgulho tomou conta de nós, Pai, nunca mais nos sujeitamos a nenhuma autoridade, Senhor. Ah, Deus, que possamos aprender com Teu servo, Senhor Deus. Que possamos aprender com José, Senhor, que foi afrontado por toda a família. E ele falou, vocês tiveram a intenção má, mas Deus usou isso para que trouxesse salvação. Ver o propósito de Deus atrás das situações, Senhor Deus, que nos trazem muitas vezes tantos desafios, Pai. Que possamos ter os olhos de Cristo, coração aberto para a Tua obra, Senhor. Perdoa-nos, Pai, a nosso orgulho. Perdoa-nos, Senhor Deus, nosso espírito de acusação, Pai. Quando abrimos a nossa boca para falar mal, Senhor Deus, de homens de Deus, falar mal de pessoas, Senhor Deus, falar mal de igreja, falar mal de instituição, falar mal de governo, Senhor. Senhor Deus, Tu nos deste uma língua para proclamar as boas novas do Evangelho, para falar do amor de Deus, para trazer esperança aos desesperançados, para trazer luz àqueles que estão na escuridão, trazer sal, Senhor, àqueles cuja vida está sem sabor. se nós precisamos de um toque sobrenatural da tua presença no nosso coração amargurado, nosso coração decepcionado, nosso coração abusado, Pai, que só foca no passado, Senhor Deus, onde tudo correu errado. Não, Senhor. Nós olhamos para a frente, para o alvo que é Cristo, Senhor. Queremos ter o foco, Senhor Deus, na salvação. Queremos falar sobre aquilo que o nosso coração está cheio. É o amor de Deus, Pai. Não permita, Senhor, que a nossa boca esteja cheia de reclamações sobre aquilo que acontece em nossa volta. Pai, quando Pedro e Paulo viveram, Senhor Deus, o governo era um governo muito terrível, Senhor, muitos foram mortos, Senhor, era um dos governos mais terríveis da história da humanidade, Pai, mas eles focaram em Cristo, olharam ao Evangelho, proclamaram as boas novas e sabiam que Deus está com eles. Pai, faz-nos voltar ao teu primeiro amor, faz-nos voltar à tua obra, faz-nos voltar, Senhor Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Muito obrigado pela tua graça, obrigado pelo teu amor, obrigado que tu és um Deus fiel, Pai. E nós proclamamos a tua bênção, te glorificamos, Pai. Muito obrigado pela salvação. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados teus filhos. Obrigado que tu és um Deus vivo, Pai. E nós proclamamos as tuas boas novas, por louvor da tua glória. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. E amém. Amém. Aleluia. Amém.